setor da construção civil, a gente já percebe, já conversamos com pessoas ligadas ao setor aqui, o crescimento nesses últimos meses, outros setores também, a indústria, o comércio, realmente as coisas tendem a andar. Precisamos estar realmente otimistas e trabalhar bastante.
Sem dúvida, Roberto. Esse é o caminho.
A Cassiopar, como que ela pretende conduzir os trabalhos no ano que vem? A gente sabe da importância da coordenadoria, das ações que são desenvolvidas, dos debates dos principais assuntos envolvendo a região oeste, as bandeiras. O trabalho vai continuar.
Sem dúvida, Roberto. A Cassiopar ela faz parte do comitê gestor do POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, que faz um trabalho belíssimo aqui na região oeste, destaque no estado do Paraná. Então, seguiremos firme, Roberto, na tentativa das outras demandas, das outras bandeiras. A gente só espera, sinceramente, que não demore 30 anos para serem concretizadas, a exemplo do Trevo do Cataratas. E aí a gente fala, Roberto, tanto da segurança jurídica, eu acho que é importante as entidades estarem vigilantes com relação à prisão em segunda instância, à aprovação do pacote anticrime, a própria GLO do campo, que é uma proposta do Executivo Nacional, onde utilizaria as forças nacionais para reintegrações não cumpridas de áreas rurais. Isso traz segurança jurídica para todos os investidores. E também as demandas, Roberto, que também a CBN faz um trabalho excepcional. E aí eu posso citar duas muito importantes. A questão da ferrovia, que nós precisamos de uma estrutura ferroviária capaz de suprir as produções do oeste do Paraná, parte do Mato Grosso, Paraguai, para o Porto de Paranaguá e também o nosso aeroporto regional.
O Bruno fala aqui, obrigado Bruno pela participação, você pode interagir conosco através do WhatsApp 991377533. Ele falou, ouvi vocês falando das reformas, a reforma tributária é de extrema importância, sou empresário. Aliás, se espera muito dessa reforma tributária também.
Sim, Roberto, o nosso sistema ele tem braços em Brasília, né? A nossa confederação atua muito forte em Brasília, a própria federação do estado do Paraná também muito atuante, e estaremos muito imbuídos na questão e no empenho para que a reforma tributária seja aprovada. Num primeiro momento, Roberto, nós imaginamos que não haverá redução, apenas simplificação, que já é um grande avanço, porque hoje a gente sabe da dificuldade do empresário, do empreendedor, de saber pelo menos o que ele tem para pagar de tanto imposto que nós temos. É chamado até de manicômio tributário. Então, num primeiro momento, simplificar, né, a vida do empreendedor e depois, claro, que buscar um Estado mais eficiente, mais enxuto e consequentemente, redução da carga tributária.
Obrigado, Jeová, pela sua participação. Ele encaminha aqui uma pergunta. Gostaria que vocês falassem sobre o Fonplata. Aliás, nós trouxemos agora há pouco a matéria com a Tatiane Bertolino, que acompanhou a sessão ontem. Sim. E a aprovação deste empréstimo internacional. Nós já tínhamos aí o BID para Cascavel. E agora de 32 milhões de dólares, mais a contrapartida, 8 milhões. Se nós transformarmos em reais, mais de 160 milhões de reais. Qual que é a sua opinião? Até o ouvinte faz essa sugestão aí para que te pergunte.
Sim, Roberto, é uma questão muito particular de Cascavel. O que a gente enxerga assim, fazendo um raio-x mais amplo? Hoje os municípios eles têm uma dificuldade muito grande de poder de investimento de recurso próprio. Isso eu acho que é o maior desafio de todo gestor. Eu tenho que fazer um paralelo com o Maringá. Maringá ele funciona o Conselho de Desenvolvimento, o CODEM, há muito tempo, Roberto. Eles conseguiram fazer uma estruturação na cidade. Hoje, há mais de 10 anos, eles conseguem de 10% a 20% do orçamento anual deles terem verba livre para investimento. Isso, se a gente trazer para Cascavel, seriam de 100 a 200 milhões de reais por ano de verba livre para investimento. Eu acho que é uma questão, é claro que se a gente olhar índices de Maringá, são um pouco diferentes de Cascavel, mas o que a gente percebe é que somente através de financiamentos de entes externos, de bancos, que é possível fazer um investimento. Tem que ter muita cautela, eu acho que tem que ter um planejamento para ver se essa verba realmente se enquadra dentro do orçamento do município. E claro que o cenário ideal, Roberto, seria utilizar recursos próprios para fazerem essas obras.
O prefeito Paredes, inclusive, conversou conosco e esse é um dos critérios, né? Para passar, o município tem que ter essa capacidade de endividamento, não é? Estava lendo enquanto você falava, Alcir, um ouvinte, ele não se identificou, ele disse o seguinte, que prefeitura não é empresa, ela não precisa ter lucros, então é importante que aconteçam os investimentos, mas precisa ter condições de pagar também, que é o que você falava.
Né? Sem dúvida. Acho que o cenário ideal era não precisar, Roberto. Mas a gente sabe também que são importantes melhorias na cidade até para conseguir mais investidores, atrair mais a geração de emprego, que é o que movimenta a roda de todo o município.
Então está aí um pensamento positivo em relação aos próximos anos. Obrigado, Alci, pela participação aqui. Sucesso na condução dos trabalhos também em 2020.
Obrigado, Roberto. Parabéns pela CBN e pela cobertura extraordinária do nosso Oeste.
Conversamos com Alci Rota Júnior, presidente da Cassiopar, com avaliação rápida deste ano de 2019, projetando 2020 com boas perspectivas. Você pode observar que os empresários estão otimistas, estão confiantes e a gente tende a ter realmente anos melhores a partir de janeiro. 10 horas e 46 minutos, vamos ao intervalo, já voltamos com outras informações.